Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:09 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Bom dia pra você da Zona Norte, da Zona Sul, você dos altos, dos distritos, você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, nosso muito bom dia, você dando carona, cruzando as estradas da nossa região, tá na Ilhéus Itabuna, tá na BA-001, tá na Ilhéus Itacaré, tá indo pra Salvador, da 330, da 101, você motorista, que pega carona com a gente todos os dias, hein?
Gabriela FM.
Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o Vasco não foi bem, né? Eu vi muita gente ontem, antes do jogo, com a camisa do Vasco. Repórter policial mais premiado da Bahia, coração dividido entre Vitória e Vasco.
Marinho Santo.
Chegando, seus capita.
É.
Chegando, fui dormir de cabeça inchada. Acordei de cabeça inchada. O Vasco tomou um sapeca-iaiá lá em São Januário, no Rio de Janeiro, para o Corinthians, 4-2. E eu não tô legal hoje, mas eu vou ficar legal.
Fica sim. Legal,
no
fica
legal. No
decorrer
do dia vai ficar tudo mais de clique.
Você começou essa semana já o programa falando dos torcedores do Bahia, né? Da ladeira que o Bahia tá descendo. Depois vai ter que pegar o elevador Lacerda de novo para subir. Faz parte. Dias de luta, dias de glória, viu? Bom, hoje é aniversário de uma figura que a gente tem um carinho especial, é um guerreiro, né? O Banco da Vitória tem uma história bonita aqui no Banco da Vitória, tem uma esposa maravilhosa, a gente sempre fala, né? Um grande homem tem que ter uma grande mulher do lado. E o aniversário é antes de hoje, que a gente começa o programa já parabenizando o nosso querido Javali, é o Jorge, seu repórter.
Jorge, parabéns pra você, Javali. Aquele abraço do Tropa de Elite e a gente se vê, viu? A gente se vê mais tarde, tá bom, Javali?
Mais tarde tem um abraço do Tropa de Elite pessoalmente pra você, Ana. Beijo enorme, alegria sempre, viu? Abraçando a turma aí da Central de Abastecimento do Bairro do Malhado, Central da Urbis, pessoal dos distritos, a turma do Centro Comercial lá em Itabuna, tem os feirantes do São Caetano lá que estão na espera, né, seu repórter? Tem a turma da feirinha lá de Uruçuca também, expectativa boa, né? Até o final aí do mandato do Moacir, eu tenho certeza que a feira vai estar top, a feirinha de Uruçuca, a turma do mingau, rapaz, tem sempre um pontinho de mingau espalhado por nossa região, é que a gente manda um abraço para a turma da feirinha do Guanabara, né, que já está com rádio ligado com a gente, tem um ponto de mingau maravilhoso lá no Cainágua, no Nelson Costa, no Teotônio Vilela, meu Deus do céu, a turma da estação rodoviária também curtindo o nosso programa, a partir de agora muita informação, prestação de serviço e é claro a sua participação com a gente, mandando a sua mensagem de texto, fazendo a sua denúncia, a sua reivindicação. 739-8829-1029 é o nosso WhatsApp. Vamos saber como é que vai ficar o tempo hoje. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro. De acordo com a agência Clima Tempo, céu aberto, hoje a gente tem agora nesse exato momento 29 graus, temperatura tá gostosa nessa primavera, o verão se aproximando, olha, seu repórter, 0% de chuva para hoje, de acordo com a agência Clima Tempo, cidade de Ilhéus, agência Clima Tempo, dizendo aqui ó, 0% de chuva para hoje, tem uma neblinazinha agora nesse exato momento, já viu o sol nascer. É, mas não foi um nascendo sol bonito como em dias anteriores. Mas aqui um painel apontou 0%
de chuva. 0%
de chuva. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora no nosso programa.
Tropa de Elite.
E Companhia Independente da Polícia Militar 68 desarticula Boca de Fumo. E Boca de Fumo no Alto Formoso, bairro da Conquista. um elemento preso com maconha e crack.
É, seu repórter, notícia chegando aqui. Alexandre Fernandes e Maurício Mourão são reeleitos reitor e vice-reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz.
Relatório aponta falta de transparência na Câmara de Vereadores de Ilhéus, graves irregularidades, todos os dados totalmente desatualizados.
Cresce o índice de acidentes nas estradas da Bahia.
E Sinzep pede providência, ou seja, prioridade à gestão municipal diante da demora em protocolar o PCCV, o plano de cargos, carreiras e vencimentos. Servidores municipais podem parar atividades.
A ação conjunta entre Polícia Civil da Bahia e Minas Gerais apreende autor de ameaças ao ESC.
E projeto inovador surge e promete revolucionar a segurança pública. Monitoramento móvel nas viaturas, patrulhamento nas ruas por meio da inteligência artificial.
Vereadora Enilda Mendonça sugere o nome da professora Carmelita para nova escola em construção na Zona Sul. Justa homenagem, nós apoiamos. E eleições da ABB ontem, Carlos Henrique consagrou-se vencedor, é o novo presidente eleito da Associação Atlética Banco do Brasil, né? Todas as ABBs realizaram as suas eleições, seu repórter Ilhéus ontem concluiu aí esse processo, né, com as duas chapas, chapa 1, que era encabeçada pelo Joaquim, e a chapa 2 com o Carlos Henrique. Carlos Henrique vencedor, e a gente traz todos os detalhes na edição de hoje da Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, 6 horas e 17 minutos, na linda Princesa do Sul, e 6 e 17. Olha, presta atenção, a companhia 68, a 68 chegou chegando. O sargento PM Jair Silva Nascimento conduziu, apresentou no plantão da Polícia Civil, na 7ª Coordenadoria, a Mauri de Jesus Santana Júnior, o vulgo novato. O novato foi preso, estava numa boca de fumo, de posse de 212 gramas de maconha, sendo 4 tablets e 25 buchas, e ainda os pacotinhos, né? Mais 8 gramas de crack acondicionadas em 42 pedras já embaladas para venda.
Novato.
É, foi apresentado também uma quantidade de saquinhos e de sacolé, saquinhos de juju, de geladinho.
Geladinho,
é, né? Que seria esse sacolé usado para embalar as drogas. E ainda ele tinha R$ 80 em papel moeda.
Em espécie, um novato.
E segundo os condutores, o meliante teria sido preso no Alto Formoso, bairro da Conquista, desta boca de fumo, já conhecida ponto de venda de drogas. E aí, novato se deu de mal no baculejo da Polícia Militar da Companhia 68. Ele foi apresentado no plantão policial na 7ª Coordenadoria. Daqui a pouquinho eu volto. Em pleno aniversário de Javali, eu vou falar dos servidores do município que podem parar atividades por conta do plano de cargos, carreiras e vencimentos. Daqui a pouquinho, no Tropa de Elite, o Sinzep tá com a luz piscando. É a luz de alerta, seu Scarpita.
É sentar, o governo precisa, né? Tem algumas coisas que já acabam sendo travadas no governo. Eu tenho percebido, seu repórter, tem uma disputa interna. E time, é time. Eu acho que o Marão precisa, né? Ô Marão, nessa reta final daí da sua gestão, Marão, tentar resolver isso. Tem figuras do seu governo que prejudicam o seu governo. E você sabe. Você sabe disso, prefeito. Tem pessoas que travam. Tem secretário aí que fica jogando contra o colega que é secretário também. E a gente fica sem entender, porque quem perde é a cidade. Somos nós, ilhéenses. É a população. Imagina só parar, servidores parar. Não foi, não fez diálogo, não apresentou a proposta, não foi feito os estudos aí do PCCV. Por que não resolver logo isso aí? A mesma coisa a questão dos precatórios. Professores que estão aí esperando esse dinheiro, aí tem um embate político junto com o jurídico, a gente fica sem entender, seu repórter.
É um desgaste desnecessário, e como você falou, secretário A, secretário B, e o Marão não mexeu que ele fez chamada de reforma administrativa.
Essa reforma não serviu para nada.
Só tirou daqui e botou ali, tirou de lá e botou cá.
Apadrinhou
todo mundo. E não colocou, ó, tem que mudar a cara do governo, tinha que mudar a cara do governo para o governo ver se começar a engrenar de vez. Mas ficar padrinhando A, B e C, aí tapa um buraco aqui, não tapa ali, deixa o buraco no São Miguel, o São Miguel esburacado, a CTA foi embora, fugiu e largou a buraqueira lá, concretou. E o Siso Boy fica retado da vida com razão.
É complicado isso aí, viu, seu repórter? Falar em buraco, buraco lá do posto, em frente ao posto de saúde, Avenida Princesa Isabel. Secretário Átila. O secretário não passa por lá não, seu repórter?
Ele tapou o buraco.
Ele passa ou não passa? Você acha que passa ou não passa pela Princesa Isabel?
Eu não sei, fica no ar-condicionado direto, elaborando projetos. O Átila Dócio hoje elabora projetos no governo. Ele não sai nas ruas de Ilhéus. A ladeira prometida do seu Dico. A ladeira no fundo da casa do ex-administrador do seu Dico. Ele prometeu e não cumpriu. E o buraco do Carlos. O Carlos, o rei das costureiras. Ele tapou o buraco do Carlos ali pertinho do posto Carioca.
Ai, ai, viu, velho? Deixa eu trazer uma notícia boa aqui. Vereadora Enilda Mendonça sugerindo o nome da nossa saudosa professora Carmelita, saudosa Carmé, para nova escola em construção na Zona Sul de Ilhéus. Na tarde de ontem, a vereadora Enilda Mendonça sugeriu, através do requerimento 678, que o nome da nova escola que está sendo construída na Zona Sul, lá no Hernani Sá, se chame Professora Carmelita Ângela de Souza Oliveira. O pedido foi votado e aprovado na sessão de ontem da Câmara de Ilhéus. A solicitação de Enilda tem o objetivo de homenagear a professora Carmelita, pois esta seria uma forma de valorizá-la pelos grandes serviços prestados à educação do nosso município. A parlamentar diz também que preservar a história e homenagear aqueles que contribuíram de forma positiva para o ensino é missão de todos nós que vem na educação um instrumento de transformação da sociedade. A professora Carmelita deixou esse plano no dia 6 de novembro e ficou marcado na memória de todos aqueles que um dia a conheceram. Lembrou muito bem aí a vereadora Enilda Mendonça. Carmelita, ela ainda jovem, começou a trabalhar como professora da rede particular e pública aqui em Ilhéus, de diversos colégios, em que lecionou como o Instituto Nossa Senhora da Piedade, o IMR, né, o Afonso de Carvalho, o Colégio Diocesano, o Colégio Estadual de Ilhéus, atual CIEP, Nelson Chau, ali no Malhado, contribuiu para a humanização dos que ali estavam, sendo aluno ou colegas de trabalho. Participou ativamente e diretamente da organização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui na cidade de Ilhéus. Foi presidente, né, teve uma importância fundamental para transformar a associação, né, a PPI, em sindicato, que é hoje um dos mais importantes do Norte e Nordeste brasileiro. O requerimento da vereadora será encaminhado ao governador da Bahia, né, o governo do estado, aí, através do governador Jerônimo Rodrigues, ao deputado federal Josias Gomes, assim como a secretária estadual de educação, professora Adélia Mello. Eu acho que é uma chance, né, gigante de 99, igual o DNA quando você faz, fica 99,99. Porque imagina só, tem Jerônimo, que é do mesmo partido. Tem o deputado federal Josias Gomes, que a professora Carmelita era uma das grandes lideranças do Josias Gomes em Ilhéus. E tem a Adélia, que é de Ilhéus e a secretária de Educação. Então tem tudo para dar certo, é uma justa homenagem. Quem conheceu o Carmes sabe da mulher guerreira de luta que era a professora Carmelita. E mais uma vez mandar um abraço ao nosso querido professor Ednei Mendonça, está enfrentando essa barra aí, né? A gente acostuma com a ausência, mas a saudade, ela é eterna, viu, senhor repórter? Hoje mesmo, se meu pai estivesse vivo, estaria completando 78 anos.
Aniversário.
Né? Perdi meu pai em 2017.
Robertão.
E até hoje a gente, né, tem aquela lembrança. A gente se acostuma com a ausência.
Eu gostaria de parabenizar a vereadora Enilda Mendonça, que também cunhada da saudosa professora Carmelita. Enilda, parabéns. Eu vi essa nota, quando eu vi a nota, eu lembrei assim, esse colégio não poderia ter sido construído na Zona Norte de Ilhéus, porque Carmelita era a Zona Norte. E aí vai ser na Zona Sul o colégio com o nome de Carmelita. É igual o Centro Social Urbano. O professor Arléo Barbosa, tudo bem, merecidamente foi colocado, mas só que posteriormente faleceu um cara, um baluarte do Centro Social Urbano, o professor Manuel Renato de Souza, que deveria ter o nome dele ali no Centro Social Urbano. E aí foi o nome do Arléo, porque o Arléo morreu primeiro, faleceu primeiro, e aí colocou o nome do Arléo. Só que depois o Renato, o professor de todos, de tudo, de todos os atletas, atletas que eram diferenciados no olho clínico do professor Renato, ele sabia, é igual o saudoso Sotero Monteiro.
Sotero.
Eu conheço o jogador ao arriar das malas. E o professor Renato tinha um olho clínico e conhecia o jogador ao arriar das malas.
Agora dá tempo ainda, viu, seu repórter? A gente tem que construir escola, tem que construir creche, fazer essa homenagem também ao professor Renato, né? Zona Norte, eu tenho certeza, a Zona Norte precisa, vem agora aí. Inclusive, ontem estivemos com o secretário Rubem Newton Silva, secretário de Ação Social e Combate à Pobreza. A gente está acompanhando toda essa movimentação no Minha Casa Minha Vida. Será construída essa nova etapa no bairro do Iguape. E as pessoas aí atentas, porque vai ser, tá toda aquela parte ainda burocrática, lá no Ministério das Cidades, lá em Brasília. E aí depois é que vem para a Secretaria fazer esse cadastro, depois entra a parte da Caixa Econômica Federal, e a gente vai estar atualizando aqui todas essas informações. Agradecer a receptividade do secretário Rubem Newton, e o Marinho Santos aproveitou também para fazer o pedido daquela situação que é a questão de saúde pública e tem um lado social também. Parque infantil, né, seu repórter?
Parque infantil, as pessoas estão jogadas no parque infantil. Eu não sei se bebendo cachaça ou tomando álcool ou cerveja, não tem condições. Eu vou usando drogas, mas tem um monte de gente lá. Eu contei hoje, tinha mais ou menos 12 pessoas dormindo na praça do parque infantil. Aquilo ali não pode acontecer. E ontem nós fomos conversar sobre este assunto, Parque Infantil, Bairro do Malhado, com o secretário Rubem Newton. Ele disse que vai tomar as devidas providências. E o João Aquino tem que chegar chegando, podar aquelas árvores, né, e iluminar o Parque Infantil e pegar aquele pessoal ali para poder fazer alguma coisa, direcionar para algum lugar, porque ali não pode ficar. E são pessoas menos favorecidas, pessoas, né, que não têm onde morar e que vivem dormindo à toa, recebendo sol, chuva, sereno, e ficam ali no Parque Infantil, perambulando, e vai chegando um hoje, chega outro amanhã, e vai chegando, e, né, o Parque Infantil está sendo habitado por essas pessoas. Cartão postal do Parque Infantil nesse
chegada na cidade. É, com certeza. Vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Primeira passadinha aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpito. Não quero ser identificado, viu? Castelo Novo está pedindo socorro, meus amigos. A Companhia 70 precisa estar mais presente aqui para pegar esses caras que estão em Castelo Novo. Tem dois deles que são envolvidos na morte do rapaz na semana passada, que estão, né, solto andando e levando terror para os moradores de Castelo Novo, seu repórter.
70 distritos, atenção, atenção, 70 distritos, Cabo PM Gideval. Gideval chega chegando.
Pois é, Castelo Novo pedindo socorro. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapita. Manda um alô de Sônia, Buia, Sil, Ziza, Mari e Sandra. Alto do Coqueiro ligado no Tropa de Elite. Jailton Reis. Jailton, um abraço pra você, viu? Olha, a comunidade Santa Dulce dos Pobres, do condomínio Sol e Mar, comunica que no próximo domingo, Escapita e Marinho Santos, haverá Santa Missa às 9 horas. Na quadra D, na casa de eventos. Sejam todos muito bem-vindos. E vocês, nossos convidados aí, viu? Santa Dulce dos Pobres, nossa querida irmã Dulce, saudosa irmã Dulce, santa, né? A santa brasileira aí. Então vai ter missa lá no condomínio Sol e Mar, quadra D, domingo a partir das 9 da manhã. Falar em Sol e Mar, já mandando um beijão pra ela. Bete, lá do Sol e Mar, dando um bom dia. Que o nosso dia seja protegido, guiado, iluminado e ricamente abençoado por Deus. Feliz dia, lindo e abençoado para você também. Vanesca, aí do Sol e Mar. Sol e Mar hoje tá chegando, chegando aqui, viu? Olha, bom dia, meninos. Manda os parabéns para Marcele, filha de Selminha, lá da Lagoa Encantada, neta de Dona Raimunda. Dona Raimunda, beijo enorme aí, Selminha. Parabéns para você, Marcele, Joca, né, a primeira dama aí de Joca, toda a turma 10 aí da Lagoa Encantada, ligado com a gente, né, seu repórter?
É, Cecil.
Cecil, Cecil tem um tempero espetacular, como diz nosso amigo Betinho, que tá nesse exato momento lá em Salvador, acompanhando Tropa de Elite, junto com seu filhão Stanley. Né, Stanley, você faz a diferença, viu? Um abraço para você. Nossa querida Tiane, beijo enorme, alegria sempre, né? E aí o Betinho ligadaço na Tropa de Elite, seu repórter, ele disse que gosta quando eu falo seu repórter, pior que tá pegando, tem uns bordões que a gente lança aqui e a turma gosta, viu, seu repórter? Olha, tem mais ainda, bom dia meninos, não posso me identificar, viu? Mas os ex-assessores do vereador Edivaldo Gomes querem marcar uma entrevista aí no Tropa de Elite para esclarecer tudo a população. A gente está aqui de portas abertas. Inclusive hoje nós temos reunião marcada no Ministério Público com a doutora Alícia. A gente quer uma resposta do MP sobre essas denúncias. Falar em denúncia, depois de denunciar aqui no Tropa de Elite ontem, tomamos conhecimento que já foi exonerada a esposa do Edivaldo Gomes, que era fantasma da SEDUC. Agora, quem é que vai arcar com esse prejuízo aos cofres? Quem é a pessoa recebeu sem trabalhar, seu repórter? Atenção, vereadores! Atenção, autoridades!
Secretária Municipal de Educação do município com a palavra, a Loura.
Ô, Loura, trabalhou recebeu sem trabalhar, Loura. Enquanto o trabalhador sofre tanto, quando ele não falta, né, ele recebe o salário em dia. Mas quando ele falta, ele tem o salário descontado, Loura. Mas a esposa do Edivaldo Gomes, após o Tropa de Elite denunciar, é bom deixar bem claro aqui, porque esse programa tem um compromisso com a verdade, compromisso com você, meu amigo. Depois do Tropa de Elite ter denunciado, e a gente cobrou aqui ontem, a informação chegou, foi exonerada a esposa do Edivaldo Gomes, chefe do setor de transporte.
A mulher não sabia nem onde fica o setor de trabalho dela.
Chefe do setor de transporte do município, da Secretaria de Educação.
Tudo que ela
transporte escolar.
Os valores que ela recebeu do governo do município deveria ser debitado na conta da Secretária Municipal de Educação, a Loura. Loura deveria pagar o dinheiro que a mulher do vereador Edivaldo Gomes, a esposa, recebeu. A culpa é da Loura.
Agora imagina só, né? Uma denúncia como essa, a gente não vê providências sendo tomadas. Ainda bem que saiu a exoneração, o que é inaceitável. Mas nós temos aí uma Câmara, Marinho Santos, não generalizando, mas omissa de muitos assuntos. De muitos assuntos. Omissa. Isso chama-se omissão. Vamos dar o primeiro giro regional. O Matheus Santos vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Lembrando a você, pode mandar seu áudio daqui a pouquinho, os primeiros áudios no ar aqui na metralhadora, hein? Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia. Chegue chegando no nosso primeiro giro.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha só, em hoje, simplesmente aí, quarta-feira, dia 29 de novembro, e a gente vem chegando com informações para Uruçu, que é a nossa região. Sucesso de organização de público de segurança e principalmente de alegria. A segunda edição do Blues Jazz Festival Serra Grande superou as expectativas dos organizadores com a participação maciça do público, turistas e nativos e interagiram de todas as formas com as atrações. Ficou gostinho de saudade e a certeza de que levaremos grandes momentos em nossos corações. Valeu, Serra Grande, obrigado, Blues e Jazz. Melhores momentos, Festival Blues, você encontra aí na página oficial do Instagram da Prefeitura de Uruçuca. Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a audiência pública acontecerá hoje, né, a demonstração de avaliação de cumprimento das metas fiscais relativos ao segundo quadrimestre do ano de 2023. Tem um link para você estar assistindo a senha da reunião, tudo certinho. Hoje, a partir das 9h30, no Instagram oficial da Prefeitura de Uruçuca, tá certo? E olha só, hein? Olha só que vem aí. 10º Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Essências promete ser a maior edição da história. Um destino completo, cheio de atrativos e beleza. Itacaré é um dos mais belos recantos naturais localizado no sul da Bahia, que une fazendas de cacau, praias paradisíacas, natureza exuberante, um rico patrimônio histórico arquitetônico e uma culinária inconfundível. Se consolida também, né, como um destino diverso, plural e completo. O 10º Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Essências, pensando, né, para fomentar e valorizar a gastronomia local e incentivar o uso de ingredientes culinários regionais e a criatividade na elaboração de receitas. O evento será realizado dia 30 de novembro a 2 de dezembro, né, de 2023, na Praça São Miguel, mas não para por aí. O festival é na modalidade estendida e até o dia 20 de dezembro ele acontece nos estabelecimentos que estarão com preços especiais. O evento, com certeza, vem no novo formato, com o objetivo de destacar a cultura regional, com muita música, arte e gastronomia, em um ambiente muito bom e tranquilo para todos. O público também poderá se surpreender com apresentações culturais, visitar os pontos turísticos, antigos sobrados, casarões, igrejas, comunidades quilombolas, para conhecer um pouco da história de Itacaré. Realização Prefeitura de Itacaré. Então, só alegria, então está todo mundo convidado para participar desse evento, 10º Festival Gastronômico Sabores de Itacaré. E claro que eu falo em nome da maior festa do comércio de Uruçuca, campanha comunitária Natal Show 2023. Compre no comércio de Uruçuca e Serra Grande e uma boa sorte, concorra a uma moto zero quilômetro e também a mais de 50 prêmios. Todo dia vem chegando gente para a campanha, que com certeza serão mais de 75 prêmios. E o Robertinho Scarpetta e Marinho Santos, uma realização do Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos e equipe. Apoio Prefeitura de Uruçuca e Câmara de Vereadores na pessoa da presidente Magnólia Barreto. Um abraço a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, um abraço. É, rapaz. Bom, vamos pro faturamento, tá com o tempo já estourado aqui, são 6h37, agora seu repórter, destaque da volta, eu vou falar sobre a reeleição, Alessandro Fernandes e Maurício Mourou, reeleitos, reitor e vice-reitor da Oeste.
E o Sinzep pede prioridade à gestão municipal diante da demora em protocolar o PCCV, o plano de cargos, carreiras e Gabriela vencimentos. FM. Servidores municipais podem parar atividades.
Volta de Elite. Volta já. Na
novembro, na Gabriela. Tá tudo azul.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, acorda quem tá debaixo da coberta. 6h49. Olha, servidores municipais estão pedindo para... podem parar atividades por conta do PCCV. O Sindicato dos Servidores Públicos do município está em sinal de alerta. Uma minuta do PCCV entregue no servidor Fest. Então, diante da demora em protocolar o plano de cargos, carreiras e vencimentos, completo com seus anexos ao sindicato, a gestão municipal, mais uma vez, dá provas de que o servidor não é sua prioridade. E conforme discutido durante a assembleia anterior, o SINZEP fez a notificação e, caso a gestão municipal não faça o protocolo oficial até o dia 1º de dezembro de 2023, todas as atividades serão paralisadas. Então, além do desgaste à gestão, mostra total desrespeito ao Sindicato dos Servidores Públicos do município e aos servidores municipais. Então, diante das promessas e nada de cumprimento com o andamento do PCCV, a paralisação será de 24 horas, podendo ser transformada em greve e até mesmo operação padrão por parte dos servidores. E por falar em servidores...
Sexta-feira, capítulo, né? Sexta-feira é dia 1º de dezembro. Agora, eu estava lá no servidor Fest, seu repórter, né? Pô, o prefeito foi tão bem tratado pelos servidores, né? O Marão tem, no seu histórico aí, uma relação boa com os servidores municipais. Tem que resolver isso aí, Marão. Parar para resolver isso aí.
É, porque do jeito que está, não pode ficar.
Imagina só uma paralisação, ou uma greve até mesmo.
Olha esse capítulo, e por falar em servidor, a gente tem notado aqui, porque era um volume muito grande de reclamações da questão do setor de iluminação pública. E hoje eu estou dando uma parada para poder fazer um elogio ao secretário, o...
João Aquino. Serviço Urbano
e na pessoa do Gessé.
Que é o responsável pela iluminação.
Que é o chefe do setor de iluminação pública. Ontem eu visualizei indiretamente o bairro São Miguel, os trabalhadores da empresa Guia. É uma empresa contratada pela prefeitura e eu fiz questão de anotar o nome deles, Erivaldo e Alex. De parabéns pelo trabalho. Iluminação pública, hoje em dia ninguém reclama. O Erivaldo e o Alex, recebam um abraço do Tropa de Elite.
Diminuiu muito, ainda tem alguma reclamação.
De vez em quando, mas quando chega a reclamação aqui...
A gente caminha
e logo é resolvido. Verdade. O Gessé sempre atento. Alô, Erivaldo, alô, Alex e também o nosso... Senão ele vai ficar com o senhor... O Axé.
Axé. Vamos de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Vem chegando ele. Bom dia, Denildo! Bom dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Mundial Sub-17 nas semifinais, a Argentina empatou com a Alemanha no placar de 3-3. Nos pênaltis, deu a Alemanha 4-2. A França venceu Mali pelo placar de 2-1. E com isso, a decisão da competição será neste sábado entre França e Alemanha. Na Liga dos Campeões, jogos de ontem: Lazio 2, Celtic 0, Shakhtar Donetsk 1, Antwerp 0, Feyenoord 0, Atlético de Madrid 2, PSG só empatou com Newcastle em 1-1, golzinho marcado de pênalti no final da partida. O Milan perdeu em casa para o Borussia Dortmund 3-1. Já o Manchester City venceu o Leipzig de virada 3-2. E o Barcelona também de virada bateu o Porto pelo placar de 2-1. Hoje à tarde tem mais uma rodada. no Campeonato Brasileiro Série A. Tinha tudo para ser noite de festa e o Vasco chegando aos tão sonhados 45 pontos. Mas deu erro. O Vasco começou bem, mas acabou cedendo e acabou perdendo de virada para o Corinthians, placar 4-2. O Vasco é o 16º na competição. Primeiro, fora da zona de rebaixamento, tem 42 pontos. Já o Corinthians deu um salto importante na tabela e não corre mais risco de rebaixamento. 11º colocado, 47 pontos, sonha até com a Libertadores da América. O Vasco, que tem uma situação difícil, pode entrar na zona hoje caso o Bahia vença a equipe do São Paulo. O Vasco que tem mais 2 jogos a fazer pelo Campeonato Brasileiro, jogos difíceis. Pega o Grêmio fora de casa e depois em casa enfrenta na última rodada a equipe do Bragantino. Para hoje, nós teremos 19 horas Santos e Fluminense, 19h30 Flamengo e Atlético Mineiro, 20 horas Bahia e São Paulo, Cuiabá e Internacional de Porto Alegre. A bola rola 21h30 para Palmeiras e América Mineiro, Curitiba e Botafogo. No G4, Palmeiras primeiro 63, segundo Flamengo 63, terceiro Botafogo 62 e quarto colocado Atlético Mineiro, que tem 60 pontos. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro no centro de Uruçuca. Edenildo Braga Edenildo. Para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Um abraço pra você, Denil. Da manhã se volta. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, viu?
Bola dentro.
Bom dia, turma, daquela caminhadinha gostosa. E você do transporte escolar. 2,9. Vamos no zap zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Eu gosto de ver o povão participando aqui, porque esse programa é feito pra você, meu amigo. É o programa do povão número 1 das manhãs em Ilhéus. Vamos no zap zap 739-8829-1029. A turma mandando um áudio pra gente, viu? Bom dia, bom dia. Alô, você.
Bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Ponto positivo esse de vocês aí, com relação sobre as escolas, né? Principalmente aqui na Zona Sul, essa escola da Prodo, entendo essa loucura que o Estado fez, passar para o município. O município não dá conta das escolas que tem. Imagine, uma escola daquela tá lá se perdendo, passando para A, B, C, 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 aquilo. Rapaz, vamos pensar na educação do nosso município. A Zona Sul está crescendo cada vez mais. Cada vez mais está crescendo. Tem que reabrir ali a escola, rapaz. Fica a escola fechada, ela se desperdiçando, apesar de que o município está dando conta dos que já tem, e aí o Estado vai e faz uma coisa dessa. É brincadeira?
Educação.
Vamos abrir a escola, Marão. Toma vergonha.
Tá dado o recado aí pro Marão.
Eu não quero me identificar, mas veja bem, você falou certo das pessoas dormindo no parque infantil, aqui pela área da central de abastecimento, no centro da cidade. Eu acharia que tinha que ter alguém, assistência social, não sei quem, para ver sobre isso aí. Porque a única cidade que está acontecendo isso aqui é Ilhéus. Esse pessoal, às vezes, eles têm família, têm casa, mas às vezes se joga na rua.
Verdade.
Que fica assim.
Muitos têm residência, viu?
Robertinho, aí. Marinho, bom dia.
Bom
Quero
dia.
Reportar aqui, Robertinho, no meu áudio, o trabalho excelente que o segurança Ricardo, lá do Centro de Assistência Renal, faz. Ontem fui atender um passageiro lá. E ele, na maior elegância, educação, gentileza, auxiliou o meu passageiro até o carro, colocou o cinto, super educado. É um comportamento muito diferente de alguns seguranças que a gente encontra em alguns locais. Parabéns, Ricardo. Mandar um abração também para Paulo Ribeiro e o Gordinho da Van lá, que faz os passeios. Um abração, Gordinho. Saudade de fazer um passeio com você.
Gordinho da Van, gostei, viu?
Bom dia, Robertinho Escapita. Tá vendo aí? Quer dizer, dinheiro para manter os estudantes no Colégio de Olivença, não tem, né? Porque diz que é muito gasto, mas não é muito gasto para ter trabalhador fantasma aí, né? Ei, Loura, que tá devendo, viu, velho?
Tá na bronca com o Loura.
Essa deve uma explicação para o pessoal do Eixo em Olivença, viu?
Tá vendo aí, Loura?
O Eixo ia fechar, não é ter o ex em Olivença, porque é muito gasto. Quer dizer, só tem sala de dizer que só tem um aluno, né? Onde mesmo lá tinha 3 alunos, nessa sala que só tinha um.
Complicada essa situação aí. Professora, a vereadora Enilda Mendonça, a gente precisa marcar para ir lá em Olivença. Eu prometi aos alunos que iria levar a vereadora Enilda. A vereadora retornou ontem, né? E ontem já estava na sessão, mas se hoje a gente consegue, vereadora Enilda, chegar até Olivença, lá na Escola Sérgio Carneiro, onde à noite funciona a UEJA, né? E a turma está lá. A turma não quer parar de estudar, seu repórter, mas a turma não tem condições de ser transferida para Sapucaeira. Secretária Loura! Ô, secretária, tá dando trabalho pro Marão, viu? Nath Almeida, vem chegando, Nath. Tá dando trabalho pro Marão, Loura, viu, senhor?
Só pro Marão não, tá ocupando o espaço do Tropa de Elite, dando trabalho para o Marinho Santos.
Também, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, vamos para mais um giro regional aqui, porque a notícia não para na metralhadora da informação. O que é que você traz pra gente, Nath? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na tarde do último domingo, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma área de matagal, às margens da BR-120, ali nas imediações da cidade de Barro Preto. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para proceder, né, com a perícia e a remoção do corpo. O homem morto vestia apenas um calção verde e estava sem camisa. Ele usava uma corrente com medalha em volta do pescoço e uma sandália também foi encontrada próxima ao corpo, que já estava em avançado estado de decomposição. Também foi possível identificar uma tatuagem de um cavalo na região do abdômen. Exames póstumos periciais revelarão aí se houve violência e a efetiva causa do falecimento. O corpo foi removido para a sede do Departamento de Polícia Técnica no Complexo Policial de Itabuna e a Polícia Civil já iniciou aí as investigações. Já na cidade de Almadinha, na manhã dia 29 de novembro, a partir das 8 horas, seminário sobre associativismo e cooperativismo. Este evento é uma iniciativa conjunta do SEBRAE, da Prefeitura de Almadina e do SENAR. Então, participe, é um seminário aí super importante, né, sobre o poder do trabalho em equipe, como, né, o associativismo e o cooperativismo podem impulsionar o desenvolvimento local. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Vamos pro intervalo, seu repórter, tomar aquele chocolatezinho. Afinal de contas, nós estamos em Ilhéus, da terra do chocolate, a terra da Gabriela FM. Destaque da volta.
Relatório aponta falta de transparência na Câmara de Vereadores de Ilhéus, graves irregularidades. Todos os dados totalmente desatualizados.
É, e a gente vai falar da reeleição do Alexandre Fernandes e Maurício Mourão ontem na UESC. Aqui a notícia chega primeiro, sai daí não.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
O reitor e o vice-reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, respectivamente professores Alessandro Fernandes de Santana e Maurício Santana Mourão, foram reeleitos ontem, terça-feira, dia 28, para um novo mandato à frente da gestão da instituição, né? O quadriênio 2024-2028. A eleição aconteceu das 8 às 21 horas em clima de total tranquilidade, com a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica. docentes, técnicos, analistas, administrativos e discentes. Estou falando da eleição da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. O pleito, que teve uma única chapa inscrita, contou com 22 urnas distribuídas em diversos pavilhões do campus Professor Soane Nazaré de Andrade. Após a apuração dos votos, a chapa composta pelos professores Alessandro Fernandes e Maurício Mourou obteve 91% dos votos válidos dos discentes, 88% dos técnicos e analistas e 87% dos votos válidos dos docentes. O professor Soane foi um dos fundadores, né, seu repórter? Por isso leva o nome aí do campus. A gente perdeu o saudoso professor Soane Nazaré de Andrade. Esse processo eleitoral, ele foi conduzido por uma comissão presidida pelo professor Marcos Antônio Bandeira, tendo como vice-presidente aí a professora Lívia Andrade Coelho e como secretário o estudante Shawan Kevin. Foi um processo bacana, apesar da chapa única. Na sexta-feira passada a gente teve aqui a presença, né, do nosso magnífico reitor Alessandro Fernandes. Desejar boa sorte, né, seu repórter?
Boa sorte. Novo mandato aí, viu? Novo mandato, vice-reitor que não perde um programa Tropa de Elite. Um abraço para vocês da UESC.
Vamos comemorar depois essa vitória.
Viu? Também.
Olha, tem uma bronca aqui da Morada do Porto. Atenção, atenção. A presidente do bairro aí, Morada do Porto. Eu tô com um problema sério que chegou pra gente. É. Nossa querida. É Marli. Ô Marli, resolveu o problema, viu, Marli? O problema que tá acontecendo é o seguinte. Estão fazendo o fundo dos prédios de depósito de reciclagem, seu repórter. A turma que trabalha com reciclagem, né? Tá pegando aí o material, catando, levando pro fundo dos prédios. E aí o que é que tá acontecendo? Enchendo de insetos, pernilongos, ratos, e nenhuma providência é tomada. Eu acho que tem que ter uma conscientização. A reciclagem é uma realidade. Seria até, Marli, uma coisa interessante você, como presidente do bairro, levar essa demanda pro pessoal do governo. O pessoal do governo tá ouvindo a gente. Construir um grande galpão para fazer essa reciclagem. Imagine todo o lixo que é produzido no Minha Casa Minha Vida, Morada do Porto, passar por uma usina de reciclagem, fazer dinheiro. O lixo dá dinheiro, seu repórter.
Se não colocar na usina, coloca no fundo do apartamento. Aí vai dar rato.
Mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, viu? É o que está acontecendo. Estou recebendo umas fotos aqui, viu, Marli? E aí vamos resolver isso aí, tá certo? Agora, falando de política, seu repórter, o Levante dos Búzios, corrente interna aí do PSOL, estará realizando o evento de filiação próximo sábado, dia 2 de dezembro, às 9 horas. O evento contará aí com a presença de lideranças políticas locais e dirigentes estaduais do partido e acontecerá no auditório do Sindicato dos Bancários em Ilhéus, ali no centro da cidade. Na oportunidade serão lançadas pré-candidaturas a vereador e prefeito de Ilhéus. O PSOL aí se movimentando, o Levante dos Búzios é uma corrente interna dentro do PSOL. Tem que estar unido, né? Eu sinto que tem partidos aí que são divididos. Tem A, B e C.
Em determinado momento eu pensei que Damião é um amigo meu.
Sim.
Pudesse cair de paraquedas no PSOL. Mas Damião até agora não se posicionou.
Mas você sabe que até tem a nova legislação. Inclusive, nossos amigos aí que estão nessa linha da política, a gente está convidando o Alagoas, né, um advogado especialista nessa questão do processo eleitoral, a indicação do nosso querido Joabes Ribeiro também, que fazem um trabalho junto. Joabes vai estar em Serra Grande, né, seu repórter? Vai ter um atendimento lá para tirar dúvidas com o Joabes em Serra Grande, a vereadora Magnólia. E aí o Alá vai estar aqui no nosso programa justamente para falar dessa questão da janela, do político poder sair, justamente todo esse processo das eleições do ano que vem. Então vai ser uma oportunidade única.
Olha, Scarpita, me chamou a atenção uma matéria que foi veiculada, inclusive vou dar o crédito ao Fábio Roberto Notícias, um relatório que aponta falta de transparência na Câmara de Vereadores de Ilhéus. A Câmara de Ilhéus, aí segue a matéria, e seus vícios. O relatório mensal do setor de controle interno referente ao mês de setembro, publicado no portal do Tribunal de Contas dos Municípios, apontou graves irregularidades na gestão do atual presidente Paulo Carqueja, que é do PSD, na Câmara de Vereadores de Ilhéus. De acordo com o controlador-geral Wilson Henrique Nascimento, é preocupante a política de transparência da gestão na Câmara de Ilhéus. Todos os dados encontram-se totalmente desatualizados, pois é de responsabilidade da assessoria de comunicação coordenar, organizar a criação do portal da Câmara, no sentido de garantir amplo acesso da população sobre os convênios, licitações e a destinação do dinheiro público, além de manter empresa de fachada ao arrepio da lei, cujo contrato em mais de R$300 mil, a mesa diretora liderada por Paulo Carqueja demonstra não ter qualquer interesse com a transparência e zelo com a coisa pública. A exemplo de manter o portal da transparência desatualizado desde quando assumiu a presidência. Irregularidades que vem sendo denunciada pelo site Fábio Roberto Notícias já há algumas semanas. Entretanto, o Ministério Público Estadual e os órgãos de controle externo estão deixando a desejar em suas atribuições. A única esperança da população são os próprios vereadores, que devem apurar com rigor a conduta eivada de vícios estranhos na presidência da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Fábio Roberto Notícias, o site aí, botou pocando uma matéria aí, chamou atenção, viu?
Chamou a atenção do presidente.
Chamou a atenção.
Presidente Paulo Carqueja.
Para rever essa situação
aí. Tem que ter equipe técnica.
Principalmente a comunicação, né? Coordenar, organizar a criação do portal da Câmara de Vereadores de Ilhéus.
O controle interno é o responsável, né, seu repórter? E essa questão da transparência é lei, está na lei hoje. Você tem que estar disponibilizando lá os dados atualizados. E isso se faz com uma equipe técnica. Eu não sei o que está acontecendo. O Paulo Carqueja realmente está fazendo um bom trabalho à frente. Eu não sei quem é que está à frente da comunicação da Câmara.
Comunicação da Câmara de Deus.
Não sei.
Então deixa eu mandar um abraço.
Vamos no zap, manda um abraço para a gente.
Manda um abraço para o Tonho Capeta, o Tonho de Fia, o Tonho do bairro São Miguel.
Do Norte Cacau.
Norte Cacau, ligado. Todo mundo do Norte Cacau. Aí Zé Domingos, o Guela, o Fabiano, meu compadre. Tá todo mundo com o rádio ligado aí, Norte Cacau. Um abraço.
Aqui o povo fala.
Olha quem tá fazendo aniversário hoje, é a esposa do nosso amigo Odailson Aranha, o pequeno, tá ligado, do Tropa de Elite. Alô, pequeno, aquele abraço pra você. Parabéns aí pra primeira dama, rapaz, primeira dama do pequeno. Ela é que é ouvinte do nosso programa, não perde o Tropa de Elite, a Tânia. Tânia, tudo de bom pra você, felicidades, viu? Receba os parabéns de toda a galera da Gabriela FM e o Tropa de Elite, que você adora esse programa maravilhoso. Nilton César, lá tá no Alto do Carvalho, ligado com a gente. Brigadaço, Nilton César. Valeu pelo carinho da nossa sintonia. Olha ele falando aqui. Fala, Bilisco. Bilisco é irmão da Solange. Bom dia, Bilisco.
Bom dia, Mário Santos. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem que botar lá pro povo saber o que tá acontecendo. O povo tem que saber o que está passando pela cama. Não pode esconder nada que passe pela cama. Ele lá não fala que a casa é do povo? Quando a sessão tem que aqui é a casa do povo, cadê o povo? Tem que saber. Não pode esconder nada de cama, não. Tem que realizar aí as coisas que se passam na Câmara de Vereadores, certo? Mas é isso aí. Mas o ano que vem tem novas eleições. E vamos pra frente aí, viu? Vamos pra frente aí.
O povo tá atento.
Robertinho Capeta.
Fala. Rapaz,
manda passar pra Tória aqui no Badaró, meu irmão. O Badaró tá dando uma peneira. É muito buraco aqui no Badaró. Valeu, Robertinho. Valeu,
Marinho Santos. Valeu,
Bilisco do Vilela.
O Bilisco tem um sotaque um pouco carioca, né, Marinho Santos? Será que o Bilisco passou um tempo lá no Rio? Caxias, Madureira?
Ele passou um tempo na Alemanha.
Alemanha, nossa, Frankfurt. Ai, ai, ai. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Dá um salve pra gente aqui, rapaz. Gilber Cunha. Um abraço pra você, Gilber Cunha. Tá lá na zona sul da cidade de Leus. Maurício Zarte. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Olha, todo alimento recebido durante a entrada aí do 8º Ilhéus Tatu, a festa do Centro de Convenções, foram doados ao Abrigo São Vicente, quase meia tonelada aí. De antemão, queria agradecer a todos da organização, todos os 90 tatuadores, né, todo o público que fortaleceu para que o nosso evento acontecesse. Obrigado a Gabriela FM, sem dúvida alguma, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Tô vendo aqui, que foto bacana, viu? A turma do Abrigo! E vai fazer um ano que a gente deu aquela televisão, né? Campanha do Tropa de Elite, dando aquela TV de 65 polegadas para a turma aí do Abrigo São Vicente. Vamos fazer uma nova campanha, tem que pagar um tempinho. Zé Mascate, organizar isso aí, Zé! Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Você sabe o resultado da eleição da BB que foi realizada ontem? Desde já, muito obrigado. Tem sim, resultado da BB, já vou trazer agora aqui. A BB ontem realizou a eleição. O Carlos Henrique foi eleito novo presidente da Associação Atlética Banco do Brasil em Ilhéus, viu? Carlos Henrique, o resultado chega agora aqui. Foram 497 votantes, seu repórter. Eu achei uma baixa, né? São mais de 1.000 eleitores, mais de 1.000 pessoas associadas com direito a voto. Apenas 497 compareceram. Carlos Henrique consagrando-se campeão com 308 votos. E o Joaquim com 189 votos. Resultado aí da eleição Associação Atlética Banco do Brasil. Marrom tá na linha 1 do Tropa. Marrom, bom dia, Marrom. Sempre participando do nosso programa.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpete e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quarta-feira pra nós.
Feliz.
E o secretário Emmanuel Fanning falando muito. Sinalização somente da Zona Sul. Secretário, Malhado, Zona Norte, tudo apagado, todas as faixas de retenção e pedestres. Meus queridos vereadores Fabrício e Augustão, vamos agitar essa gestão aí, trabalhar esse povo.
Ontem saiu a matéria, né? A TV Santa Cruz também reforçando essa questão das faixas. A gente precisa, a cidade está se preparando aí. O verão batendo na porta. O que vai chegar de gente para Ilhéus? E a gente não tem. Hermano Fone garantiu aqui no nosso programa na semana passada esta sinalização, reacender as faixas. E eu tô vendo um semáforo já piscando aí, ó. Semáforo novo, seu repórter. Porque
tá chegando o Natal, aí o pisca-pisca tem que estar ligado.
Não tô acreditando. Fica piscando o semáforo. O semáforo é pra funcionar. O vermelho, o amarelo e o verde. Agora, ficar piscando? Só piscando. É o pisca-pisca já do Natal?
Pisca-pisca.
Manoel Messias, chegue chegando, vem! Mais um giro!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel, aquele abraço!
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. Da Churrascaria Boi Bom, aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, direção do amigo Galchão. E de Risadinha, um pouco de tudo, com modas masculina e feminina. E que tem calça da Mille por apenas R$150 e calça jeans do 36 ao 46, com mais de 40 modelos por tamanho, somente R$60 no dinheiro. Risadinha, na rua Adolfo Maron, 124, no centro de nossa cidade. Vamos então trazer as notícias aqui de Itabuna. Hospital de base só vai atender pacientes de microrregião. A Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, FASE, anunciou que a partir da próxima sexta-feira, dia 1º, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna, passará a atender somente pacientes de 22 municípios da microrregião sul da Bahia. A fundação informou que a mudança obedece ao Plano Diretor de Regionalização de Saúde. Além de Itabuna, o Hospital de Base seguirá prestando atendimento somente aos moradores da cidade de Almadina, Aurelino Leal, Barro Preto, Bararema, Camacã, Coaraci, Floresta Azul, Gongugi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Pau Brasil, Santa Cruz da Vitória, São José da Vitória, Ubaitaba e Ubatã. Os moradores desses municípios não vão precisar de regulação pelo Estado da Bahia. Os demais municípios deverão encaminhar os seus pacientes para os hospitais referenciados na sua região. Meus amigos, no setor policial, corpo do sexo masculino é encontrado no bairro Manuel Leão. Nesta terça-feira, ontem, um corpo de um homem aparentando entre 25 a 30 anos de idade foi encontrado às margens da BR-101 no bairro Manuel Leão, aqui em Itabuna. Uma equipe da Polícia Técnica foi acionada para perícia e remoção do corpo. Não havia indícios de violência e o homem vestia apenas uma bermuda, sem camisa, e em um dos braços havia uma tatuagem com o nome Silvana. PM volta a prender drogas agora no bairro São Pedro. No âmbito da Operação Paz, guarnições militares do 15º Batalhão realizaram rondas ostensivas no bairro São Pedro, aqui em Itabuna, quando alguns indivíduos correram para uma área de matagal. Os policiais fizeram buscas, mas não localizaram os suspeitos. No entanto, os fugitivos deixaram para trás 146 buchas de maconha com aproximadamente 20 gramas cada, 2 quilos de pasta à base de cocaína, 1.200 comprimidos de êxtase, 1.200 pinos para acondicionar cocaína, 3 balanças de precisão e um binóculo. Todo o material apreendido foi apresentado no complexo policial aqui de Itabuna. Falamos em nome de Naroplásticos, que tem promoções para capoteiro estofador na Avenida Itabuna, 841, em Deus, direção dos amigos Carlos e Juninho. Da Churrascaria Boi Bom, aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, direção do amigo Elchão. E Risadinho Pouco de Tudo, com modas masculina e feminina. E tem calça da Mille por apenas R$150. E calça jeans com mais de 40 modelos por tamanho, do 36 ao 46, somente R$60 no dinheiro. Risadinha, na rua do Fumaron, 127, no centro de nossa cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta até as 8.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Tá na hora, hein? Faltando 15 minutinhos para as 8. Bom dia, você.
Bom dia, bom dia.
Olha, seu repórter, amanhã o nosso convidado é o médico Francisco Sampaio, nosso querido Sampa. Francisco Sampaio, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Ilhéus, são mais de 40 anos de medicina, né? Eu acredito que tem mais, viu, senhor?
Quando passou pela Câmara de Vereadores de Ilhéus, o doutor Francisco Sampaio, é Francisco Caldas Sampaio, realizou um brilhante trabalho como presidente da Câmara, viu, Scarpita?
Então, amanhã, o nosso convidado aqui, a entrevista do Tropa Amanhã com Francisco Caldas Sampaio. E no dia 9 de dezembro, queria chamar a atenção, porque a população precisa abraçar esse evento. É um evento solidário, o Aldair, nosso tetracampeão, quem não se lembra, né? Ô, tetra, é tetra, Galvão Bueno, gritando.
É o último dos últimos, que nunca mais teve um de Ilhéus para poder colocar o nome lá, né?
É, ontem a gente conversava, né, e ele falava, olha, rapaz, Aldair, um craque, né, e aqui essa ligação forte, o Banco da Vitória, a área, né, do nosso querido Aldair. E o Luna, Luciano Luna, vereador Luna, tá abraçando isso aí, esse é o Aldair Futebol Solidário. Vai acontecer no dia 9 de dezembro no Mário Pessoa, a partir das 4 horas da tarde. A gente convoca toda a população para abraçar esse evento. Além de você ver um grande jogo, né, com craques, a entrada 3 quilos de alimento, seu repórter. Todo esse alimento arrecadado vai ser distribuído justamente com famílias que estão, né, viver numa situação difícil. Alimento, a gente matar a fome das pessoas. É, Jean, Douglas Silva, o Leandro Ávila, Ronaldo Angelim, Thiago Coimbra, Júnior Baiano, Val Baiano, Fernandão, Paulo Almeida. Vai ter uma turma bacana participando, né, desse jogo. E é claro, uma oportunidade de você ajudar.
Eu ser tenho solidário. Certeza que Clodoaldo e também o meu amigo Célio, irmãos do Aldair, também irão participar, viu, Scarpita?
Então, convidar toda a população, um grande evento, né?
Daqui a pouquinho eu vou fazer, daqui a 20 minutos eu ligo de volta para o vereador Luciano Luna.
Luna, daqui 20 a pouco.
20 minutos.
20 minutos. Luna está abraçando esse evento aí, convidando toda a população, e é importante, viu? E o Tropa de Elite batendo esse martelo. O Júnior Nelito disse que você convidou o Júnior Nelito, filho da vereadora Ivete, né?
Júnior
trabalha na assessoria do Moacir.
Almoçar comigo.
Ele não apareceu?
Restaurante Maria Estrela, lá em Uruçuca.
E o que foi que aconteceu?
E o Júnior, vou aqui, daqui a pouco, papai deu um sinal em mim, desapareceu, sumiu. Dentro da prefeitura lá de Uruçuca.
Ó, vai puxar a orelha dele aí, viu? Puxar a orelha dele. Olha, ontem eu fui assistir, ó, Pai, ó, dois. E mandar um abraço, Telmar, toda a equipe do Cine Santa Clara.
Telmar.
Salas lotadas aí, sala 1, sala 2. A gente fica muito feliz, né? Cinema é cultura, a gente precisa abraçar e apoiar. Telmar, parabéns pra você, parabéns a toda a equipe aí do Cine Santa Clara. E você que ainda não foi, passa lá para conferir. Olha, tem Napoleão, tá em cartaz, tem Jogos Horários, Opa aí, O2, uma comédia baiana muito que bacana, viu? Opa aí, ó, seu repórter!
Telmar do Cine Santa Clara é de Quaraci, amigo do vereador Mamigo, lá de Quaraci. Eu tenho notícia.
Jorge Feijoada tá ligado com a gente.
Obrigado, Jorge Feijoada. Ontem foi turbinada,
viu? Galáxias.
A Feijoada foi turbinada, porque a mãe do Jorge Feijoada estava lá
no comando.
Nas galáxias, no comando. E por falar em turbinada, Escarpita, tenho notícia boa, notícia de dinheiro. Eu não tenho aquele caixa próprio, nem eu nem você. Uhum. Aquele caixa de Natal, aquela caixinha de Natal. Para o pessoal colocar dinheiro para mim e para você depois dividir.
Caixinha.
Não tem a caixinha.
Grita, né? Caixinha.
A caixinha. Eu não tenho tropa
de elite. Prefeituras vão ganhar dinheiro,
vamos
é isso?
Vamos fazer uma caixinha para tropa de elite?
Traga a notícia
e
boa.
A gente começa lá pela central de abastecimento, pelo box do Fato da Ana.
FPM vai cair.
FPM vai turbinar. Na prefeituras amanhã, quinta-feira, dinheiro na conta das prefeituras. Atenção, prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, acorda, os municípios da Bahia vão receber 269 milhões referentes ao fundo de participação dos municípios, o FPM. O valor será distribuído entre as prefeituras do estado e corresponde à terceira parcela de novembro. Salvador recebe o maior valor, 26 milhões. Vitória da Conquista, Barreiras, Camaçari, Ilhéus, Jequié, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro e Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas, 2 milhões. Ainda Canavieiras ganha 804.832 reais. Itacaré fica com 704.226.000. Buerarema, Una, Itajuípe, Quaraci, Uruçuca e Bicaraí ficam com 603.622. Já Itapé e Almadina, 301.812. No geral, a recomendação aos prefeitos, atenção Moacir Leite de Uruçuca, atenção Mário Alexandre de Ilhéus, é que os prefeitos utilizem esses valores para pagamento de pessoal e pelas dívidas que podem vir a bloquear o FPM. Como, por exemplo, os valores tomados com anuência da União, que caso não sejam pagos, aí a União retém parte do FPM para honrar esses compromissos. Então, prefeitos, ó, cabeça erguida, dinheiro na conta, amanhã tem din-din. Vamos din-din. Pagar o que deve, hein? Pagar quem deve.
Dinheiro na mão, é vendaval. Agora, é por falar em pagar quem deve, seu repórter, a gente tem tido problemas aí, prestadores de serviço em diversas prefeituras, principalmente aqui da Bahia, da nossa região, estão enfrentando problemas para receber dinheiro. Dois, três meses, quatro meses, eu fico sem entender. Não é só na área da saúde, não. Na área também da construção, da infraestrutura. É um problema sério aí, viu?
Aí vai para restos a pagar.
Complicado.
Olha, deixa eu mandar um abraço para Nego. Nego tá lá no bairro São Miguel e a esposa Nil, ligados no Tropa de Elite, no bairro Teotônio Vilela, também ligado o Pedrinho Ávila. Sabe quem é o Pedrinho Ávila?
É o barracão.
Barracão azul, em frente à entrada do Barro Vermelho, tem Pedro Ávila, o Pedrinho Ávila.
Ligado na gente. Olha, a gente trouxe a notícia daquelas ameaças, os e-mails ameaçando, né, um ataque ao campus da Universidade Estadual de Santa Cruz do Oeste, que uma operação detém lá em Belo Horizonte. Há 15 anos, seu repórter, 15 anos, dois envolvidos aí. A polícia conseguiu pegar um. Parabéns à nossa delegada regional, a doutora Catiana Morim, essa parceria Polícia Civil Bahia, Polícia Civil Minas Gerais. O suposto responsável, né, por ameaças a comunidade da Universidade Estadual de Santa Cruz, ele foi detido na manhã de ontem lá em Belo Horizonte durante uma operação conjunta das polícias civis daqui da nossa Bahia e de lá de Minas Gerais. 15 anos, teria confessado a autoria das mensagens enviadas para muitos, né, oficiais da instituição. Na casa dos suspeitos, policiais apreenderam vasto material de pornografia infanto-juvenil. Tudo começou com o registro de uma ocorrência de ataque à universidade no dia 16. E um e-mail que foi enviado para a instituição com diversas ameaças. A partir dessas informações, foi acionado aí o Laboratório de Tecnologia e Inteligência Cibernética da Polícia Civil, que identificou a origem do e-mail. Explicou aí a coordenadora da 7ª Corpim, a nossa querida delegada Catiana Amorim, que também é professora da UESC. E aí, seu repórter, quatro, né, policiais daqui junto com o de lá, rapaz, entraram em ação e rapidinho, né? Outro e-mail que foi enviado à instituição de ensino com material pornográfico no dia 20 de novembro, após a solicitação, o judiciário expediu o mandado de busca e apreensão na residência do alvo e a determinação foi cumprida por policiais civis da capital mineira. O adolescente disse que não conhece a UESC, que só queria assustar, colocar pânico. É importante a gente trazer notícias como essa, porque mostra que a internet não é um espaço sem lei, não. Tem muita gente que faz ameaças, né, que busca cometer crimes cibernéticos achando que vai ficar impune. A nossa polícia tem inteligência, a polícia militar tem a inteligência dela, a polícia civil tem a inteligência dela, e é lamentável. Na casa desse adolescente foram apreendidos celulares, um computador com material pornográfico infantil. O delegado Ângelo Ramalho, né, titular da primeira delegacia especializada em investigações de ato infracional lá de Minas Gerais, ele informou que o adolescente confessou o ato infracional. Se embolou todo, 15 anos, seu repórter.
É uma criança.
Criança, você fala criança, né? Última passadinha, teve uma repercussão tremenda, essas ameaças que vieram a público, né? Rapidamente a assessoria informou, o professor Alexandre Fernandes, durante a entrevista, também falou dessas ameaças e acionou justamente a justiça.
Ninguém sabe, Elias, que Ramalho é delegado aposentado.
Que é?
Ramalho, é delegado aposentado.
Aqui o povo fala.
Última passadinha no nosso WhatsApp, a turma que tá ligada com a gente aqui. Gilmar Paixão, lá do Rio do Engenho, um abraço pra você, tá assim, que Deus abençoe vocês, menino. Quarta-feira, né? É o Marinho Santos, essa caixinha do Natal. Ele disse que achou uma boa ideia pra você, viu? Um abraço pra Angélica Guimarães, lá do Rio do Engenho. Michele Águas de Olivença, ligado com a gente. Um abraço, Michele. Não vai dar pra mim colocar esse áudio aqui, viu, Michele? Vou ouvir aqui depois do programa e amanhã a gente comenta. Beth Marlene, aqui do Banco da Vitória. Um abraço pra você, Marlene. Ela quer saber quando é que o prefeito vai providenciar pra colocar uma enfermeira no lugar da que saiu. Tá faltando pessoal, material humano. Nosso secretário de saúde, seu repórter.
É do Eduardo Nora.
Dudu, vem aí, Dudu. Uma enfermeira pra vir pra cá, viu? Vim pra cá. Bom dia, dupla dinâmica. Me chamo Felipe Freitas. Tô aqui em Micaraí ligado em vocês. Um abraço a todo mundo ligado aí no Tropa. Você do centro da cidade, você que vai dando carona pra gente. Paulo José, vem chegando pra fechar o giro. Vamos até Camacã.
A região interligada no Tropa de Elite.
Beba bastante água e ganhe um corpo hidratado. A hidratação é essencial para manter
o funcionamento de vários órgãos do corpo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa Líder em Audiência. A você que nos acompanha no blog Paulo José e nas nossas redes sociais. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Na manhã de ontem, isso já por volta das 10h30, a Polícia Militar foi chamada para ir até o bairro Quintas do Sul, em Itapetinga. É que, segundo informações, havia aí denúncia de uma violência doméstica no local. A PM informou que, ao chegar na residência, encontrou uma mulher com o nariz sangrando. Só que a moradora disse que não havia sido agredida, que tudo era normal, inclusive o sangramento que ocorria no seu nariz. O cheiro forte de drogas dentro da casa também chamou a atenção dos policiais e ainda, segundo a 8ª Companhia da PM, havia maconha, crack, cocaína, material para embalar e pesar drogas e um caderno com informações do comércio de drogas. Foi tudo encontrado ali naquela casa. O material estava escondido em uma bolsa. A informação é que o morador da casa, que deixou o local antes da chegada da polícia, ainda não foi encontrado pelos agentes. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Itapetinga para as devidas averiguações. Os irmãos Isaac Souza Jesus, de 12 anos, e William Lucas Santos de Oliveira, de 16, que morreram atropelados na BA-001, lá no distrito de Vale Verde, em Porto Seguro, foram enterrados por volta das 6h30 da noite de ontem, no cemitério de Vera Cruz. O velório aconteceu durante o dia na Escola Municipal Alcides Faustino Santos. Os dois menores foram atingidos por uma picape estrada quando atravessavam a pista de bicicleta por volta das 6h30 da noite da última segunda-feira, 27. Já o enterro da passageira do carro, a enfermeira Macline Portugal Dourado, de 28 anos, está marcado para às 9 horas da manhã de hoje, quarta-feira, no Cemitério da Consolação, no bairro Pequi, em Eunápolis. O corpo está sendo velado na casa da mãe dela, na rua 22 de Abril. O condutor da picape, o empresário Nelson Cardoso dos Santos Filho, de 37 anos, que era marido de Macline, foi socorrido para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães com ferimentos graves. Ele aguarda por duas cirurgias, mas não corre risco de morte. O acidente ocorreu quando o casal estava indo em direção a Trancoso e aí aconteceu o grave acidente. Os dois irmãos atravessavam a pista correndo para desviar de outro carro quando foram atingidos pela estrada, que fazia aí uma ultrapassagem. Os dois adolescentes morreram no local. Com o impacto, a picape ficou totalmente destruída. Segundo a polícia, o motorista relatou que foi surpreendido pela bicicleta já em frente ao carro e que não conseguiu desviar. O local onde ocorreu o acidente é pouco iluminado. Os irmãos moravam em uma área rural perto do local onde ocorreu a colisão. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Grande abraço para você, final de mais um Tropa de Elite. Samurai, vamos estar nessa luta aí. Tem um paciente lá de Baitaba precisando, tá com escária, seu repórter. A gente vai fazer esse apelo, programa de manhã, já adiantando quem souber aí, né? Um tratamento bacana. Tem pomada aí, a gente vai buscar uns parceiros para ajudar o samurai. Você é um guerreiro e eu acho que o programa tem que cumprir o seu papel aqui. Seu repórter, acabou, né? Acabou.
Parabéns, Javali, para você. Tonho Capeta, tô descendo ladeira. Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo, acabou milho, a Vaca Mimosa, rapaz, acabou o milho, acabou a pipoca, até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem, fui. Renatinho Bad Boy na Supermanha da Gabi, a gente se encontra a partir das 6 no oferecimento pré-moldado de Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de Supermercados, Previ Mais, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contim Tintas. Valeu, Deus, valeu. Bahia.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.